está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Cursar uma faculdade ou ter mais oportunidades profissionais.
Jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem se inscrever no Enseja a partir de amanhã. Gabriela Noronha.
As provas para a conclusão do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 28 de agosto em todo o Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Avanço da vacinação contra a Covid-19.
E redução do número de casos e mortes.
Já estão em vigor medidas mais flexíveis da Anvisa em aviões e aeroportos. Cleide Lopes.
Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo.
E vamos falar das ações e medidas contra crimes ambientais.
Tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Samuel Vieira de Souza.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Ações contra o desmatamento ilegal, crimes ambientais e combate a incêndios florestais.
Atribuições do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
E para falar dessas ações, conversamos ao vivo com Samuel Vieira de Souza, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. Boa noite, diretor.
Boa noite, uma satisfação estar aqui com vocês essa noite.
Diretor, o IBAMA apresentou dados confirmando que no ano passado houve um aumento de 50% nas operações de fiscalização e autuações no combate ao desmatamento. Essa tendência continua neste ano?
Sim, continua. Nós temos atuado de forma contundente contra os ilícitos ambientais e os crimes que afetam o meio ambiente. No ano passado nós realizamos mais de 11.500 ações de fiscalização. E dessas ações, 3.800 ações, mais ou menos, foram realizadas contra o desmatamento dentro do bioma amazônico. Para esse ano, só no primeiro quadrimestre, nós já tivemos 380 autos de infração e mais de 280 milhões de reais aplicadas em multas em ações de combate ao desmatamento no bioma amazônico, o que representa uma ação efetiva do nosso contingente, juntamente com o contingente de outros órgãos públicos que nos apoiam nessa tarefa, na região norte do país.
Agora, diretor, como são feitas essas ações contra o desmatamento?
Nós seguimos os planejamentos que são realizados pelo Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, né, o PNAPA, que é publicado em Diário Oficial da União e é o nosso plano diretor para as ações de combate ao desmatamento e proteção ambiental. Nele estão previstas ações que são realizadas pelos grupos de combate ao desmatamento na Amazônia, GCDA. São grupos que atuam em determinadas áreas durante determinados períodos. Essa localização nós mantivemos sempre em segredo, porque para não comprometer o sigilo das operações, mas sim aonde o crime de desmatamento e outros ilícitos ambientais são mais contundentes. Nós realizamos também ações juntamente com o Ministério da Justiça na Operação Guardiões do Bioma, que esse ano estamos com um viés dessa operação somente para o combate ao desmatamento, onde o IBAMA, o ICMBio, juntamente com os órgãos do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, Força Nacional, efetivam seus esforços, né, no combate ao desmatamento na região amazônica.
Agora, diretor, pelas ações que têm sido feitas, quais são as áreas mais sensíveis onde o governo tem focado aí as ações de combate ao desmatamento?
Principalmente no estado do Pará, onde nós temos ali uma ação forte nas regiões de Itaituba, Altamira, Novo Progresso, São Félix do Xingu, ao longo da BR-163 e ao longo da PA-150, que já são regiões que nós conhecemos de bastante exploração de madeira. É uma região onde temos muitas unidades de conservação, muitas terras indígenas, que é a nossa prioridade de fiscalização. A fiscalização ambiental federal, ela tem como prioridade atuar dentro das terras da União, ou seja, unidades de conservação, terras indígenas e áreas ainda não destinadas. No sul do Amazonas também, principalmente naquela linha Humaitá, Labre, Apuí, que é uma região que nos preocupa, temos concentrado bastante os nossos esforços naquela região. No estado de Rondônia, no eixo Porto Velho, Labre, Porto Velho é Ponta do Abunã, que também é uma região bastante crítica, e no norte do Mato Grosso, na região de Conísia e Juína. São praticamente essas áreas hoje, esse arco do desmatamento, que nós procuramos efetivar nossas ações para combater mais efetivamente o desmatamento.
Agora, diretor, além do desmatamento, quais são os principais crimes ambientais cometidos no Brasil, onde o Ibama tem procurado focar as suas ações?
Nós temos o tráfico de fauna e de flora, né, a biopirataria, a pesca ilegal de alto mar, vários navios de diversas nacionalidades entram nas nossas águas territoriais, principalmente no sul do país, para pescar ilegalmente. Nós temos a questão também dos crimes que são cometidos em cima de biotecnologia, que buscam buscar o nosso patrimônio genético e levar para fora. Então são várias ações que o Ibama tem uma amplitude muito grande nos crimes que afetam o meio ambiente, que nós procuramos dentro da diretoria atuar. O desmatamento, ele é sim uma das nossas preocupações mais importantes. Mas também a diretoria vê esses outros crimes porque estão correlatos. Importação e exportação ilegal de madeira é um crime que está ligado ao desmatamento. Então nós temos que fiscalizar isso muito, muito rigorosamente, juntamente com outros órgãos, porque é toda uma cadeia produtiva. E hoje nós verificamos que as cadeias que permeiam o crime ambiental, elas permeiam também outros tipos de crimes. Então, a mesma cadeia logística que apoia o tráfico internacional de drogas é a mesma que apoia o tráfico internacional de fauna e flora. A mesma cadeia logística que apoia o contrabando internacional é a mesma que apoia a importação ilegal de madeira e de fauna nobre nossa. Então, por isso que nós atuamos muito conjuntamente, de forma integrada com outros órgãos federais, principalmente os órgãos policiais do Ministério da Justiça.
Agora, diretor, de uma forma geral, qual é o valor das multas aplicadas pelo Ibama?
Bem, as multas que são aplicadas na questão da infração ambiental, elas não são multas diretas, né? Isso é até um esclarecimento que muitas vezes nós temos que fazer. Então, são multas que, pela legislação ambiental, são multas indiretas. São multas que são calculadas devido ao dano ambiental que ela é causada. Então, muitas vezes, você tem um número pequeno de multas com valores muito altos. E, às vezes, você tem um valor maior, um número maior de multas com valor menor. Nós temos realizado bastante ação na questão de realmente realizar as multas em cima daquilo que é a competência federal. Ou seja, recebemos, às vezes, algumas críticas de que o valor das multas tem diminuído, mas não é porque a fiscalização não está fiscalizando. Pelo contrário, a fiscalização está sendo eficiente e multando realmente aquilo que é a competência federal. O que é da competência estadual, muitas vezes passamos essas autuações, essas autoinfrações para os estados que realizam dentro da sua competência, pela Lei Complementar 140, as autuações e aí sim, as infrações que são da sua competência, as multas ficam para os estados. Só para se ter uma ideia, no ano passado nós realizamos 9.162 autos de infração com um valor aproximado de mais de 163 bilhões em multas. Então é um valor muito alto, isso depende muito da forma e do dano ambiental que ele é causado e principalmente da recuperação ambiental que é necessária fazer naquela área que foi realizada o auto de infração.
E esses valores vêm para o Ibama?
Esses valores, eles são recolhidos, alguns deles são novamente revertidos para ações de combate aos delitos ambientais, muitos deles são feitos acordos técnicos para que eles sejam feitos aplicados em ações que realmente revigorem, né? Dê um melhor combate, não só a reestruturação, a reformulação daquele dano ambiental que foi feito. Alguma coisa assim retorna diretamente para a fiscalização ambiental.
Agora, diretor, para se fazer tudo isso, quais são os investimentos feitos pelo Ibama na compra de equipamentos, veículos? Também há previsão de reforço aí na fiscalização?
Sim, esse ano nós estamos recebendo aí um contingente novo, tivemos um concurso que foi realizado agora no início do final do mês de maio, e no segundo semestre nós temos a previsão de recebermos aí um contingente de mais de 500 novos servidores. Nós tivemos uma perda do nosso efetivo, da nossa força de trabalho ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, hoje nós temos apenas 619 agentes ambientais federais portariados. Esse número em 2018 passava dos 1.000. Então, 619 é um número pequeno para você combater toda a infração ambiental e os crimes que afetam o meio ambiente em todo o país. O país é muito grande. Mas nós temos aí esse reforço desse novo contingente que nós vamos preparar e queremos que em breve eles estejam prontos para estar na linha de frente no combate ao crime ambiental. No ano passado, tivemos um volume muito bom de recursos. Conseguimos ampliar nossa capacidade e a nossa efetividade na fiscalização ambiental, adquirindo novos sistemas de comando e controle, de monitoramento, que isso é muito importante, para que a nossa ação de fiscalização seja mais tempestiva. Não adianta nós chegarmos à área que já foi desmatada. Nós temos que chegar na área que o desmatamento está iniciando e cancelar a sua projeção. Chegar numa área que já está desmatada apenas para autuar, para embargar, não é o objetivo da fiscalização ambiental. Então nós precisamos de ter sistemas que nos deem mais oportunidade nesse combate. Tivemos esse volume de recursos no ano passado e esse ano temos aí o aporte de 198 milhões de reais, que é o nosso orçamento, para as ações de combate ao desmatamento e prevenção aos incêndios florestais, o que é muito bom.
O senhor acabou de falar sobre os incêndios florestais. O IBAMA conta com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é o PrevFogo, que atua em diversas ações. O senhor podia falar um pouquinho sobre elas?
Sim. O nosso PrevFogo é um centro de excelência, até de referência internacional. Muitos países vêm buscar aqui informações, como nós realizamos aqui o nosso monitoramento e as nossas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, principalmente o manejo integrado do fogo, que é uma técnica que você combate o fogo com o fogo. Isso aí, nós temos exportado isso. No ano passado, nós tivemos um intercâmbio com o Equador e outros países que vieram aqui aprender essa técnica conosco. E isso tem tido um resultado muito positivo nos combates aos incêndios florestais. O PrevFogo, ele tem a competência federal, por lei, de atuar nos combates aos incêndios florestais dentro das áreas federais, ou seja, terras indígenas, áreas ainda não destinadas, né? Então nós trabalhamos isso com o sistema de brigadas de incêndio. Nós temos esse ano a contratação de quase 1.800 brigadistas. Essas brigadas são compostas basicamente por indígenas e por assentados, aquelas brigadas que estão dentro de assentamentos, que são contratados no local, são treinados no local e estão ali prontos para efetuar o primeiro combate aos incêndios florestais dentro daquela área, ou seja, é a primeira linha de frente. Brigadas mais especializadas que nós mantemos em alguns centros do país, que são deslocadas conforme a necessidade e o nível do incêndio. Mas essa é um sistema que tem dado muito certo e nós temos visto uma redução dos incêndios florestais também por causa da educação ambiental que nós estamos fornecendo através do PrevFogo.
Pois é, diretor, para a gente encerrar, a conscientização das comunidades que moram nessas regiões de floresta é importante para o combate aos incêndios?
Muito. Eu morei alguns anos na Amazônia, conheço bem aquela região. E ninguém está mais interessado em defender a Amazônia do que o amazonida, aquele que mora lá, aquele que vive lá. É interessante isso. E nós temos essa parceria principalmente com os moradores locais, com os habitantes locais. Então nós temos sistemas que nos ajudam na educação ambiental, nos sistemas de alerta para nos mostrar de onde que o fogo está saindo e qual é a sua projeção, que muitas vezes o fogo vem de áreas que não são as áreas federais, eles vêm de fora dessas áreas e entram dentro das áreas de nossa competência. Então nós também fazemos um trabalho de prevenção nas comunidades que estão em volta ou nas propriedades privadas que estão em volta, para que nós possamos ter aí a redução dos incêndios florestais. E para isso nós precisamos sim contar com o apoio da população, que no caso da região amazônica, no Pantanal, onde também nós atuamos de uma forma muito efetiva, é muito ativo essa participação das comunidades locais.
Tá joia. Conversamos com Samuel Vieira de Souza, diretor de proteção ambiental do IBAMA. Diretor, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estarei sempre à disposição na minha diretoria. Uma boa noite.
Oportunidade para quem não concluiu os estudos nos ensinos fundamental e médio.
A partir de amanhã começam as inscrições para o Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
O Enseja é voltado para jovens e adultos que não terminaram os estudos em idade regular, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio.
Quem não conseguiu concluir os ensinos fundamental ou médio na idade adequada vai ter mais uma chance este ano com o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA. Oportunidade que a dona de casa, Daiane Rodrigues, diz que não vai perder.
O meu sonho é terminar meus estudos pelo ENSEJA para me fazer um curso e me profissionalizar.
A participação no ENSEJA é voluntária e gratuita. As inscrições começam a partir de amanhã, dia 24, e vão até o dia 4 de junho. A certificação para o ensino fundamental é feita para estudantes acima de 15 anos. Para o ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos. As provas para a conclusão do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 28 de agosto em todo o Brasil. O exame é composto por 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. A certificação pode, inclusive, ser usada para ingresso em faculdades. Todas as informações estão no edital publicado pelo INEP e disponível no portal da instituição em gov.br/INEP. Reportagem Gabriela Noronha.
Alimentos como feijão, carne, massas, biscoitos e arroz produzidos no Mercosul tiveram uma nova redução de 10% na alíquota de imposto de importação.
A medida também vale para materiais de construção.
No ano passado, o governo já havia reduzido o imposto de importação também em 10%.
Com a nova desoneração, a tarifa sobre alguns bens chegará a zero e em outros terá desconto de 20% no total.
O objetivo da medida é reduzir o custo de vida da população e das empresas que consomem esses produtos para produzir bens no Brasil.
A redução do imposto é válida até o final de 2023.
A campanha de vacinação contra a Covid-19 e o fortalecimento de sistemas de saúde, como o SUS, foram destacados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em discurso na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, que ocorre na sede da OMS, a Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça.
Queiroga afirmou que é preciso ter imunizantes em curto prazo que garantam mais proteção às novas variantes da Covid-19.
E defendeu o fortalecimento de sistemas de saúde para enfrentar futuras emergências sanitárias.
O pilar principal para o enfrentamento a futuras emergências sanitárias consiste no fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde. O Brasil, consoante definido nessa Assembleia, tem um dos maiores sistemas de acesso universal do mundo. Durante a pandemia, investimos mais de 110 bilhões de dólares no nosso SUS, o que permitiu triplicar a capacidade de vigilância e ampliar a atenção primária e especializada à saúde.
E com o avanço da campanha de vacinação, chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública de interesse nacional, chamado de SPIN, causado pela Covid-19.
O decreto estabelecendo o fim do SPIN foi assinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril, pouco mais de 2 anos depois do início da pandemia.
No entanto, o decreto previa prazo de 30 dias para entrar em vigor para dar tempo de estados e municípios se adequarem.
Cerca de 83% dos brasileiros adultos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 76% estão com o esquema vacinal primário completo.
Além disso, o Brasil registra queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela Covid-19 em comparação com um pico de casos ocasionados pela variante Ômicron no começo deste ano.
Para chegar ao fim da SPIN, o investimento do Ministério da Saúde no combate à Covid-19 chegou a R$ 34,3 bilhões.
E o cenário de Covid-19 no país tornou possível flexibilizar as normas para evitar o contágio por Covid-19 em aviões e aeroportos.
Desde ontem, por exemplo, está permitido o retorno do serviço de alimentação a bordo nos voos.
Para tomar a decisão, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, avaliou que o avanço da vacinação e a redução do número de casos e mortes permitem liberar alguns procedimentos.
Mas algumas restrições ainda vão continuar.
O avanço da vacinação no Brasil fez com que o número de casos e mortes pela Covid-19 se reduzisse. Com isso, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolveu atualizar as regras de proteção em voos e aeroportos. Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo, que deve ser o mais rápido possível para evitar que as pessoas fiquem muito tempo sem máscara durante o voo. A Anvisa recomenda que todos os resíduos sólidos gerados sejam recolhidos rapidamente. Mas algumas medidas foram mantidas, por exemplo, o uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos. O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, explica que a redução das restrições vai ser gradual.
No mundo real, no dia a dia, é impossível, inviável, migrar de uma situação para outra de maneira drástica e excludente, porque a pandemia acabou no dia de hoje. Isso não existe, simplesmente não acontece.
Também foram mantidos os avisos sonoros com a divulgação de recomendações e exigências sanitárias aos viajantes. E o desembarque continua sendo feito fileira por fileira para não gerar aglomerações. A Anvisa também decidiu que as aeronaves podem voltar a operar com a capacidade máxima de passageiros. As medidas agradaram viajantes, como a empresária carioca Ana Lúcia da Silva.
Eu acho que a gente já passou do período crítico. A gente passou por um período muito cruel aí que as pessoas não conseguiam nem sair de casa. Agora eu acho que com a terceira dose da vacina, enfim, eu acho que agora já não vai causar tanto problema para a saúde do brasileiro.
A Anvisa continua recomendando o distanciamento físico entre passageiros sempre que possível. Reportagem Cleide Lopes.
Como abrir uma conta, acessar um empréstimo ou se tornar uma microempreendedora individual?
Essas e outras informações serão levadas para milhares de mulheres de baixa renda na Caravana Brasil para Elas, que começou neste fim de semana.
O objetivo é incentivar a independência financeira destas mulheres.
Campo Grande foi a primeira capital a receber o evento, que vai oferecer mais de 100 cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com o Sebrae.
A Caravana Brasil para Elas quer apoiar mulheres com baixo poder econômico e incentivar o empreendedorismo feminino. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi a cidade escolhida para abrir a jornada, coordenada pelo Ministério da Economia. Neste sábado, mulheres da capital e de outros 24 municípios sul-mato-grossenses participaram de diversas ações, como palestras sobre empreendedorismo, acesso a microcrédito, orientação sobre como abrir contas e os principais passos para a formalização. A produtora rural Cristiane Segovia tem 4 filhos e participou do evento. Ela comentou a importância dessas ações para as mulheres.
Nós, como mulheres, nós temos que procurar a nossa independência financeira, né? Porque temos família, temos filhos e nós precisamos gerir isso.
O público-alvo da ação itinerante são mulheres que não têm ocupação e geração de renda autônoma, com prioridade para as beneficiárias do Auxílio Brasil. Hoje, 29 milhões de mulheres dependem do programa. A expectativa é percorrer vários estados e capacitar mais de 20 mil mulheres para que possam ter seu próprio negócio e conquistar a independência financeira. É o que explica Daniela Marques, secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
A ideia é que a gente vá desenvolvendo todos os mecanismos de política pública que a mulher precisa para ela realizar seus sonhos e ter independência financeira da família.
A caravana vai oferecer cerca de 100 cursos técnicos e profissionalizantes, como assistente de contabilidade, eletricista automotiva e técnica em confeitaria, por exemplo. As inscrições serão feitas durante os eventos e as aulas começam logo após as caravanas, com duração média de 90 dias. Se a mulher não puder ir no dia da caravana e mesmo assim quiser participar dos cursos, é só ir até a unidade do Sebrae da sua cidade e verificar os cursos disponíveis. Depois de Campo Grande, a caravana Brasil para Elas segue para Palmas, Salvador e Macapá. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil para Elas. Reportagem Graziela Mendonça.
O atendimento dos peritos médicos do INSS à população foram retomados hoje.
O retorno foi possível depois de um acordo assinado pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, com representantes dos peritos na última sexta-feira, colocando fim à greve.
Além de retomarem o trabalho, os peritos vão repor os dias parados e se comprometeram a trabalhar para zerar as perícias pendentes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedidos para presidente da Câmara dos Deputados analisar impeachment do presidente da República.
Presidente do STJ suspende decisão que exigia a volta do licenciamento de veículos em papel moeda.
Tribunal Superior do Trabalho lança cartilha sobre conciliação em processo trabalhista.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF mantém decisão que negou pedidos para Lira analisar impeachment do presidente da República.
Segundo o plenário, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que obrigue o processamento automático dos pedidos ou a fixação de prazo para sua análise. Neto Costa.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve, por unanimidade, decisão em que a ministra Carmen Lúcia rejeitou as ações para o STF determinar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a análise e o encaminhamento de pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou a fixação de prazo para a providência. Carmen Lúcia explicou que a lei brasileira não estabelece prazo para o presidente da Câmara dar andamento a pedido de impeachment. Além disso, a relatora ressaltou que a imposição pelo Poder Judiciário do processamento imediato da denúncia para apuração de responsabilidade do presidente da República feriria o princípio da separação dos poderes.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que determinava a impressão em papel moeda do certificado de registro e licenciamento de veículo.
A suspensão de liminar foi pedida pela União. Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em ação ajuizada por entidades representativas dos despachantes de Santa Catarina, havia determinado a volta do documento de licenciamento de veículos impresso em meio físico. No STJ, o ministro Humberto Martins destacou que a impressão do CRLV em papel moeda, substituindo o documento digital adotado pelo Conselho Nacional de Trânsito, representaria lesão à economia pública por gerar despesa anual superior a R$ 603 milhões. A decisão do presidente do STJ vale até o julgamento definitivo da ação principal.
O Tribunal Superior do Trabalho lançou hoje uma cartilha para orientar empregados e empresas sobre conciliação em processo trabalhista.
O documento foi lançado durante a abertura da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2022, que ocorre até sexta-feira.
O mutirão reúne um esforço dos 24 tribunais regionais do trabalho para finalizar processos por meio da conciliação.
A cartilha lista 10 motivos para conciliar, além de indicar quais os contratos dos centros de conciliação distribuídos pelo país.
Justiça Federal condena a ex-prefeita do município de Pombos, em Pernambuco, por desvio de verbas federais.
A ré foi condenada a 6 anos de prisão em regime semiaberto e terá que devolver quase R$ 300 mil aos cofres públicos. Marisa Omena.
A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Segundo investigações, entre 2010 e 2012, a ex-prefeita Cleide Jane Sudário Oliveira desviou e se apropriou de verbas federais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no convênio entre o município e o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na última quinta-feira, o MPF pediu que fossem adotadas as medidas previstas na sentença, já que não cabe mais recurso. Além da prisão e do ressarcimento do dano causado à União, a ex-prefeita também não poderá exercer cargo público por 5 anos.
No Maranhão, um candidato com um tipo de artrite inflamatória ganhou o direito de participar da fase seguinte do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado.
Após análise de perícia e laudos médicos, o Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que a doença não impede a participação do candidato no certame.
O relator da apelação verificou que os documentos mostram que a condição física do candidato não é incapacitante para as atividades de trabalho.
O magistrado destacou ainda que o caso pode ser apreciado pelo Poder Judiciário sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto que garante previdência para empregados de aplicativos está na pauta das comissões.
Senadores e especialistas em educação buscam formas de combater a evasão escolar que foi recorde durante a pandemia.
Presidente do Senado garante urgência em votação sobre limite de ICMS para combustíveis e energia.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado garantiu que o projeto que define um limite para o ICMS sobre combustíveis e energia será prioridade dos senadores assim que aprovado pela Câmara.
Pacheco também pediu que os deputados votem com urgência a criação da conta de estabilização para diminuir o preço da gasolina e do diesel. Repórter Érica Christian.
Os deputados deverão votar nesta semana a alíquota máxima de 17% do ICMS cobrado sobre os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. A iniciativa é uma tentativa de segurar os reajustes acima da inflação da conta de luz. Após conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a votação rápida desse projeto, mas aproveitou para pedir prioridade dos deputados para a proposta que cria a conta de estabilização. A iniciativa, já aprovada pelo Senado, prevê que os lucros da Petrobras repassados para a União sejam usados pelo governo para assegurar o aumento do preço dos combustíveis quando da alta do dólar e do barril do petróleo.
Diante de tudo que nós estamos vivendo, nós acreditamos que possa haver uma compreensão de que essa conta de estabilização é algo inteligente para poder contribuir com esse enfrentamento. E repito, sem mexer e sem interferir na política de preço da Petrobras, que é algo que pode ser enxergado de maneira muito negativa, de uma interferência política na política de preços de uma empresa.
O presidente do Senado espera um acordo com os governadores quanto à cobrança de R$1 do ICMS sobre o diesel. Diante das perdas de arrecadação, no entanto, os estados alegaram que a solução deverá vir da Petrobras.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje, em audiência pública, o assédio institucional, que acontece quando funcionários são vítimas de práticas abusivas das instituições em que trabalham, muitas vezes como forma de ameaça por parte de dirigentes superiores.
Na comissão, os participantes destacaram que esse tipo de assédio visa desmontar instituições públicas e pediram a aprovação de uma proposta que transforma entidades como o ICMBio, o IBGE e o IPEA em instituições permanentes de Estado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao criticar a extinção de fóruns de participação social para controle das políticas de governo, a antropóloga e coordenadora do Laboratório de Etnografia das Instituições e das Práticas de Poder da Universidade de Brasília, Carla Teixeira, afirmou que o assédio institucional legitima muitas formas de violência e compromete a democracia. O economista e pesquisador do IPEA, José Cardoso Júnior, que é um dos organizadores do livro Assédio Institucional no Brasil, destacou que esse tipo de assédio se dá especialmente em órgãos de fiscalização como o IBAMA e de pesquisa como o IBGE. para desacreditar essas instituições e favorecer ideologias de governo.
Setores imensos da atuação governamental passaram a ser assediados nesse sentido, né? De perseguidos, ameaçados, constrangidos nas suas funções e ações. Um método de governo, um método que foi se alastrando.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pediu o debate, citou formas de assédio institucional.
Ameaça física e psicológica, constrangimento, desqualificação, desautorização, perseguição no IBAMA e no CEMBIL. Assistimos todos com perplexidade a uma série de iniciativas que buscavam destruir suas estruturas de fiscalização e regulação, além de preencher cargos sem qualquer respeito ao perfil técnico demandado.
Os participantes da audiência pediram a aprovação da PEC 27 de 2021, que torna instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis por elaborar estatísticas, avaliar a qualidade da educação e as políticas públicas.
A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor pode votar amanhã um projeto que garante a previdência para empregados de aplicativos.
E a de Assuntos Sociais analisa o parcelamento de dívidas trabalhistas de empresas durante a pandemia. Detalhes da agenda das comissões com o repórter Roberto Fragoso.
Os aplicativos de entrega e transporte de passageiros se tornaram um meio de sobrevivência de milhões de brasileiros durante a pandemia. As relações de trabalho, no entanto, são precárias, sem direitos e garantias. Além disso, o consumidor não tem acesso ao preço real do produto, quanto a empresa está ganhando e o que está sendo repassado ao motorista ou entregador. Um projeto do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, corrige essas lacunas e ainda determina que o aplicativo pague as contribuições dos trabalhadores para o INSS.
Eles vão ser cadastrados no MEI, em torno aí de R$11 mil de faturamento limite. Com isso, eles vão ter condição de trabalhar, manter o seu veículo, pagar a sua previdência via a empresa que ele está prestando o serviço.
Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está um projeto que permite o parcelamento, em 60 vezes, de dívidas trabalhistas até 2 anos após o fim da pandemia. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a permissão para que pessoas com deficiência comprem um novo veículo com isenção do IPI antes do prazo de 2 anos, no caso de roubo, furto ou perda total.
A Lei de Acesso à Informação completa 10 anos neste mês.
Especialistas reconhecem que a legislação aumentou a transparência no poder público, mas destacam a necessidade de aperfeiçoamentos. Repórter Pedro Pincer.
A partir da Lei 12.527, o poder público precisou sistematizar e divulgar dados e abrir um espaço para o cidadão requisitar informações. O acesso deve ser imediato. Não sendo possível, a resposta deve ocorrer no prazo máximo de 20 dias. Com mais transparência, é possível, por exemplo, aumentar o controle sobre o destino de verbas públicas, como os custos de uma obra. 10 anos depois de entrar em vigência, o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Manuel Galdino, ressalta a importância da Lei de Acesso à Informação para a sociedade.
Ela é fundamental para aumentar a transparência no Brasil. A gente sabe que a transparência é um pilar importante da democracia. Sem transparência, não tem como o eleitor votar de maneira informada nas eleições. Não tem como ele cobrar, fiscalizar, fazer controle social do poder público.
Manuel Galdino destaca que a legislação pode e deve ser melhorada.
Expandir essa cultura de transparência, garantir que todos os entes federativos regulem a LAI, né? Então a gente tem vários municípios, prefeituras, câmaras de vereadores que ainda não regulamentaram a lei dessa informação. Fiscalização do cumprimento da LAI, então portais de transparência que não são adequados, prazos que não são cumpridos, uma série de problemas que a gente tem que ainda enfrentar.
Falando em portal da transparência, o Senado tem o seu desde 2009. Em senado.leg.br/transparência, você pode obter dados como a remuneração dos servidores, o orçamento do Senado, as cotas dos senadores para o exercício da atividade parlamentar e os contratos firmados com empresas de terceirização.
A busca ativa por alunos que abandonaram os estudos foi tema de um debate hoje na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. Senadores e especialistas analisam formas de combater a alta evasão escolar.
Em 2020, mais de 342 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino abandonaram os estudos. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, UNDIME, Luiz Miguel Martins, falou sobre o programa de busca ativa escolar com o Unicef, que tem como objetivo trazer o aluno de volta para a escola e acompanhá-lo. Ele acredita que é preciso implementar uma escola em tempo integral para recuperar as defasagens no aprendizado dos estudantes.
O ideal nesse momento seria ter um grande programa nacional que permitisse jornadas de tempo integral.
Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a recomposição da aprendizagem passa pela identificação das dificuldades de cada aluno.
Identificar as dificuldades ou necessidades específicas desses alunos para que você possa ajudar a orientar o professor em relação à situação praticamente individualizada de cada aluno.
O professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, Naércio Menezes Filho, também acredita que a solução para a recuperação dos alunos é escola em tempo integral.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Preço de energia e de combustíveis mobiliza votações dos deputados nesta semana.
Projeto que altera regras sobre garantias de crédito também pode ser apreciado.
Política de preços da Petrobras volta a ser tema de debates em plenário.
Boa noite. João Daniel, do PT de Sergipe, critica a intenção do governo federal de privatizar a Petrobras. O deputado lembra que a estatal foi fundada para fortalecer a soberania nacional e proteger o povo brasileiro das oscilações do mercado internacional de petróleo.
João Daniel analisa que o governo atual retirou o orgulho que a população tinha da Petrobras e acabou com o desenvolvimento científico e tecnológico realizado pela empresa.
Na opinião de Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a Petrobras deve ser privatizada, uma vez que o petróleo está caminhando rumo à extinção.
De acordo com Bibo Nunes, não é função do Estado cuidar de uma empresa cujo produto, em breve, não terá mais valor de mercado na sociedade.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, afirma que o brasileiro paga caro pelos combustíveis por causa dos desvios de recursos públicos que ocorreram durante a construção de refinarias. O deputado salienta que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não em combustíveis, o que obriga o país a importar óleo diesel e gasolina em dólar.
Segundo o coronel Tadeu, foram desviados 4 bilhões de reais na construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro e 2 bilhões de dólares com as refinarias Prêmio 1 e Prêmio 2 no Maranhão. Ele também aponta o desperdício de 18 bilhões de dólares com a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, está apreensivo com os seguidos reajustes no preço dos combustíveis. Ele afirma, no entanto, que a culpa pelo preço alto é da Petrobras e não do governo federal.
Na opinião de Coronel Crisóstomo, o presidente da Petrobras tem de ir à Câmara explicar os motivos dos constantes aumentos no preço da gasolina, do gás de cozinha e de outros tipos de combustíveis.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende a troca do presidente da Petrobras para tentar conter os sucessivos aumentos dos combustíveis. O deputado acredita que uma nova direção na estatal poderia definir uma política de preços que favorecesse o povo brasileiro, ao invés dos acionistas internacionais.
Nilton Tato também elogia as políticas públicas que aumentaram significativamente a presença de negros nas universidades brasileiras. Segundo o deputado, ações como o ProUni foram importantes para incluir aqueles que foram historicamente marginalizados.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apela ao governo federal que promova a recuperação do poder de compra das famílias. Segundo o parlamentar, é a primeira vez que o salário mínimo cresce menos que a inflação desde o Plano Real, em 1994.
De acordo com Pompeu de Matos, o salário pago no Brasil é o segundo pior da América Latina, estando à frente apenas do venezuelano. Para ele, é lamentável que o país seja o único do mundo em que os três indicadores de estagnação da economia, o desemprego, a inflação e os juros, tenham índices acima de 10%.
General Peternelli, do União de São Paulo, volta a defender a aprovação de projeto de sua autoria, que trata do documento de número único. Pela proposta, o CPF passa a ser a única identificação do cidadão brasileiro em todos os bancos de dados do poder público.
General Peternelli afirma que o objetivo do projeto é simplificar as regras atuais que permitem ao cidadão tirar uma identidade em cada uma das 27 unidades da federação.
Agricultura.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, afirma que os investimentos do governo federal na agricultura familiar não foram suficientes para compensar as perdas dos trabalhadores com a seca na região sul e com as enchentes em outras regiões.
Heitor Xu lamenta que problemas burocráticos tenham deixado muitos agricultores familiares sem o benefício a que têm direito. Ele lembra ainda que o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e o Custeio da Fruticultura não foram incluídos no Proagro Mais, deixando os agricultores sem cobertura do seguro pela seca.
Turismo.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destaca que o setor do turismo foi um dos mais prejudicados com a pandemia. No entanto, o deputado ressalta que dados recentes do IBGE indicam um crescimento nas receitas. Os ganhos em fevereiro de 2022 foram 20% maiores do que os do mesmo período no ano passado.
Apesar da boa notícia, Eduardo Bismarck pondera que as receitas de fevereiro deste ano ainda estão 15% abaixo dos valores alcançados em fevereiro de 2020, logo antes de a crise sanitária chegar ao Brasil.
Benedita da Silva, do PT, chama a atenção para a falta de manutenção no Cais do Valongo, na zona portuária do Rio de Janeiro. O local foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, por ser o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados na América.
De acordo com Benedita da Silva, a falta de sinalização, de limpeza adequada, de monitoramento e de um projeto conceitual coloca em risco o título recebido e a memória do povo negro brasileiro.
Giovanni de Sá, do PSDB, manifesta seu orgulho por Santa Catarina ter entrado para o mapa de destinos turísticos do mundo reconhecidos pela Unesco. Segundo a deputada, a cidade de Praia Grande, onde se encontram os parques nacionais de Aparados da Serra e de Serra Geral, agora faz parte da lista de 146 geoparques espalhados por 46 países.
Giovânia de Sá também parabeniza a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Florianópolis pelos 84 anos de trabalhos sociais e apoio espiritual oferecidos a seus fiéis.
Desenvolvimento Regional.
José Medeiros, do PL do Mato Grosso, parabeniza o Tribunal de Contas da União, em particular o ministro Haroldo Cedrais, por suspender a substituição do Sistema de Transporte Coletivo de Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT, pelo ônibus de rápido transporte, o BRT, em Cuiabá.
Para José Medeiros, a explicação do governo de Mato Grosso para substituir o modelo é inconsistente. Segundo o deputado, o Estado iria desperdiçar R$1,2 bilhão empregados em uma obra pronta e gastar outro R$1 bilhão de dinheiro público na implantação do BRT.
Leonardo Gadelha, do PSC, elogia a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que transforma as comarcas de Sousa e de Guarabira em tribunais de terceira instância. Segundo ele, a mudança dará maior celeridade aos processos analisados naqueles municípios.
Leonardo Gadelha alerta, porém, que a decisão ainda precisa ser confirmada pela Assembleia Legislativa do Estado até o dia 2 de julho. O parlamentar acredita que os deputados paraibanos têm a oportunidade de dar ao judiciário os meios para que mais cidadãos acessem seus direitos quando necessário.
Trabalho.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, pede que a Câmara instale uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que inclui as guardas municipais entre os órgãos da segurança do país. Além disso, a proposta equipara o regime de previdência da categoria ao dos policiais civis e militares.
Jones Moura afirma também que está fiscalizando o cumprimento da lei que beneficia os servidores da saúde e da segurança pública nas prefeituras fluminenses.
Merlong Solano, do PT do Piauí, considera grave a situação do Instituto Nacional de Seguridade Social, que teve cortado R$1 bilhão do seu orçamento. Além disso, segundo o deputado, já chega a 23 mil a defasagem de servidores da autarquia, pela falta de concurso público.
Merlong Solano explica que essa situação atrasa a concessão de benefícios essenciais para dar dignidade a milhões de brasileiros, como a aposentadoria e o salário maternidade.
Política.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, adverte sobre a necessidade do parlamento discutir os problemas reais que atingem as famílias brasileiras. Segundo ele, enquanto os deputados se ocupam em divergir sobre suas posições políticas, a desesperança aumenta no país.
Para Fábio Tradi, é inapropriado arrastar debates sobre se a pena imputada a um deputado federal é justa ou não, ou se a liberdade de expressão pode ou não abranger crimes verbais. Na avaliação dele, as questões que exigem enfrentamento imediato são a elevada carga tributária, os aumentos sucessivos dos combustíveis, o desemprego, a inflação e a fome.
De acordo com Léo de Brito, do PT do Acre, 70% das emendas de relator, chamadas de orçamento secreto, não têm transparência. Na visão do deputado, essa prática cria oligarquias no Congresso, que usa bilhões de reais para negociatas e corrupção.
Léo de Brito considera um absurdo que 98% dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tenham origem no chamado orçamento secreto. O parlamentar pede que o Supremo Tribunal Federal intime o Congresso para que seja dada total transparência à distribuição de recursos.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, rebate acusações de que falta transparência na prestação de contas de seu mandato em relação às emendas de relator. A deputada afirma que, desde o início da atual legislatura, publicou uma planilha de gastos em seu site, indicando o destino de todos os recursos sob sua responsabilidade.
Alê Silva diz que não tem motivos para esconder ações de seu mandato que chegam a alcançar mais de 200 municípios mineiros, seja por meio de emendas impositivas, de relator ou de bancada.
Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a revista Veja por, em 2019, ter negado que a ascensão de Cristina Kirchner na Argentina seria prejudicial ao país e, em 2022, ter sido obrigada a admitir que a crise naquele país já é comparável ao desastre na Venezuela.
Segundo Otônio de Paula, é necessário que o Brasil observe os seus vizinhos e se inspire para impedir que o socialismo se instale no país.
Na visão de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, nunca foi tão fácil escolher um presidente da República. Para ele, a disputa está entre a paz nacional e o amor ao próximo, ou o desemprego e o desalento da população.
Reginaldo Lopes também critica o fato de o salário mínimo ter o menor valor de compra dos últimos 30 anos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, destaca arquivamento de um inquérito que corria contra ela no Supremo Tribunal Federal por suposto crime de racismo. A deputada diz estar aliviada com a solução do mal-entendido, salienta a imparcialidade do ministro Ricardo Lewandowski e reforça a defesa das prerrogativas constitucionais dos parlamentares.
Bia Kicis comemora ainda a aprovação de duas medidas provisórias relatadas por ela. A parlamentar explica que a primeira trata do serviço civil voluntário, que é remunerado com bolsas pagas pelos municípios e vinculado à realização de cursos. Já a segunda proposta prevê repasse mínimo de 40% do fundo penitenciário a estados e municípios.
Educação.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, ressalta a necessidade do governo federal ouvir os estudantes secundaristas e universitários para a elaboração de políticas públicas educacionais. O deputado acredita que só assim será possível atender às expectativas e necessidades indispensáveis ao desenvolvimento do país.
Márcio Gerri parabeniza os profissionais da educação no Maranhão por se empenharem para fazer o estado um exemplo para o restante do Brasil. O deputado conta que já existem mais de 60 escolas de tempo integral no estado e que está em curso um processo para erradicar as escolas de taipa da região.
Saúde.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que autoriza a ozonioterapia como procedimento de caráter complementar no país. Segundo o deputado, a terapia é capaz de ajudar no tratamento de mais de 200 doenças e ainda alivia dores crônicas.
Giovanni Cherini acredita que todas as práticas integrativas e complementares ainda têm um importante papel de atuar na saúde preventiva da população.
Antônio Brito, do PSD da Bahia, pede que a Câmara vote o projeto de lei que prevê o repasse de R$2 bilhões para ajudar santas casas e hospitais filantrópicos do país. O deputado explica que as entidades complementam as operações do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Antônio Brito solicita ainda que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, construa um retorno no quilômetro 545 da BR-324, na altura do município baiano de Amélia Rodrigues. Segundo o deputado, a obra é necessária para melhorar a mobilidade dos habitantes do bairro do Areal e evitar acidentes.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL, destaca a prisão de Adriana Belém, delegada licenciada que ocupava cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. O deputado relata que Adriana foi presa com quase R$2 milhões em casa, suspeita de envolvimento com pessoas que exploravam uma rede de jogos de azar, a chamada Máfia dos Caça-Níqueis.
Luiz Lima cobra explicações da Prefeitura do Rio de Janeiro a respeito da prisão de uma pessoa que, até o dia 11 de maio, pertencia ao quadro de funcionários da Secretaria de Esportes da capital fluminense.
Votação.
Os deputados debatem em plenário nesta semana saídas para conter os altos preços da energia elétrica e dos combustíveis. O projeto, que torna as tarifas de energia, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com pagamento de menos tributos, é o destaque nas votações, como informa o repórter Cid Queiroz.
O preço da energia e dos combustíveis é o tema principal desta semana no plenário da Câmara. Na pauta, o projeto que desonera as tarifas de energia, telecomunicações e transportes. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou a votação da matéria na primeira sessão deliberativa.
Esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energia, combustíveis e transportes.
Autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União Cearense, explica que o projeto classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com alíquota máxima de ICMS de 17%.
O que a gente deseja aqui, presidenta, é apenas o reconhecimento que a água, o combustível e a energia são bens essenciais para que a gente possa apreciar posteriormente uma alternativa estruturante para reduzir preço de energia, para reduzir preço de combustível, para reduzir preço da água e, ao mesmo tempo, dar um conforto e a resposta que essa casa precisa dar.
Outra matéria que está na pauta é o projeto que altera regras sobre garantias de crédito. A proposta permite a exploração de um serviço de gestão especializada para intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimos e as instituições financeiras. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é contra a aprovação do projeto.
Esse projeto ele traz uma matéria que não diz respeito realmente às garantias. As garantias, que é o centro do projeto, elas têm um teor, mas ele traz elementos que são elementos extremamente nocivos para a soberania. Ele tira o monopólio do penhor da Caixa. A Caixa, ela desenvolveu uma expertise, uma capacidade de avaliar, de fazer um empréstimo através do penhor, que existe desde 1969.
Mas para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, a aprovação da matéria será positiva para o país.
O Brasil, com cento e tantas instituições financeiras, nós temos apenas 5 que têm 80% do mercado. E dentre essas 5, 2 são do governo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, quebra dois monopólios. O da Caixa, que é o penhor civil, aqui muito combatido e defendido a Caixa por alguns colegas que eu respeito, mas esse monopólio só serve para aumentar os privilégios dos bancos oficiais.
Também podem ser votados nesta semana o projeto que aumenta a pena dos crimes relacionados à pedofilia e a proposta que permite consórcios públicos instituírem fundos para custear programas, ações e projetos de interesse público. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU autorizou a realização de auditoria em 6 etapas no Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica. O objetivo do trabalho é avaliar a segurança, confiabilidade, transparência e auditabilidade do Sistema Brasileiro de Votação. A Corte de Contas vai auditar o trabalho da Justiça Eleitoral com foco na transparência e na prestação de contas à sociedade. A ideia é propiciar um amplo alcance de escopo e o acompanhamento das medidas adotadas pelo TSE para a realização das eleições de 2022. O TCU acompanhará o trabalho do TSE até a divulgação do resultado das eleições. As duas primeiras etapas da auditoria já foram divulgadas e a terceira etapa está em andamento. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.